Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Sami Duarte.
E o BBB não tá mais on, né?
Ah, está quase não on, porque é o nosso último episódio. Estamos aqui para comentar esse top 3, os vencedores. São todos vencedores aqui, né? Temos nosso primeiro lugar, foi ele, Arthur Aguiar, levou o prêmio maior do BBB 22.
Maior votação de uma final do BBB, tá, queridas? E assim, segunda maior votação da história, né? Mais de 700 milhões de votos. Eu não vou nem falar, não vou nem arredondar aqui, porque tá parecendo o número pi. De tanto número que tem isso aqui. Gente, muita coisa.
É muita coisa, muito maravilhoso. Então,
chocada.
Assim, vamos de vinheta, porque a gente vai o quê? A gente vai entrevistar os três finalistas aqui neste programa.
Se a gente se unir, a gente desorganiza. Se a gente se organizar, a gente pode desorganizar a organização dos outros.
Sim. Uhum.
Esse era o meu pensamento. Só que elas não. Aí, a princípio, falavam que não queriam.
Uhum.
Aí, quando a casa mudou, e aí a gente viu que elas foram lá pro virar um grunge pop, a gente não entendia. Eu falei, gente, vocês estão apanhando de um lado, vocês vão lá pra abraçar o outro lado? Não entendi. Pra bater na gente?
E eu não considero que eu sou um atleta olímpico até o momento em que eu der essa Olimpíada pra ele. E eu quero, e agora, ainda mais nessa proporção toda, eu tomo como uma missão mesmo, que eu quero que o público me abrace nesse sentido, porque eu quero muito representar vocês numa Olimpíada, e não só representar, não só participar, quero muito ganhar uma medalha pra vocês.
Eu ouvi as pessoas falando isso, né, que eu percebia que isso incomodava um pouco elas, mas na minha cabeça era, cara, mas isso aqui não é um jogo?
Sim.
Ou, sei lá, eu sentia às vezes que as pessoas achavam que era um pouco colônia de férias, assim.
Então a gente não tem tempo a perder nessa edição.
Vamos lá.
Oi.
Presta atenção.
Brasil!
Estamos aqui exatamente na casa mais vigiada do Brasil.
Epa! Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai.
Começamos aqui o meu podcast. Ai, tô me achando.
O nosso podcast. Um beijo a todos vocês.
Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
Aí, primeiro, vamos falar, né, dessas porcentagens. Arthur levou mesmo com 68,96%.
Muito, né?
Pontinhos de luz brilharam nesse céu do Big Brother Brasil.
Arrasaram, arrasaram.
E Arthur Aguiar foi o grande vencedor. PA também ali correu bastante, mas ficou com 29,91%.
Exatamente. E o DG ali em terceiro lugar, 1,13%. Eu vi realmente muita gente dividida entre Arthur e PA. Eu vi muito essa movimentação, assim, né? Teve muito muito mutirão pro PA também, né? A gente viu bastante gente falando e votando. E o PA mesmo, né? Na hora que o Tadeu fala do Arthur e anuncia que o Arthur foi o vencedor, o PA fica muito feliz, ele pula, ele abraça, né? Eles ficam ali super emocionados. E aí o PA fala, cara, eu sabia que era seu. Não tinha como não ser, a sua trajetória aqui foi muito marcante. Então tô super feliz que foi você o vencedor, imaginava. E achei super fofo, né? Porque realmente, amigos juntos na final, né? Bonitinho de ver.
Sim, e aí tivemos aí, né, o primeiro homem campeão em 7 anos de programa. E o primeiro camarote, né? Campeão da história do Big Brother. Tivemos só 3 edições até agora com Pipoca e Camarote. Pela primeira vez tivemos um vencedor. Eu fico pensando, sabe aquela coisa assim, vou chegar em casa e aí você vai encontrar, né, você vai chegar pra sua família e falar assim, gente, ganhei.
Aham. Uhum.
Né, aquela, você sai, tem aquele dia que você despede, né, faz as malas e fala, ah, tô indo lá pro Big Brother, vamos ver o que, que vai acontecer. E mais de 100 dias depois, né, porque tem o tempo de confinamento, você volta pra casa, gente, ganhei, deu certo. Ai, deve ser uma sensação maravilhosa.
Nossa, que delícia, ainda voltar com 1,5 milhão, sabe? Ai,
ah, e a hora que apareceu ali, aquele celularzinho no cantinho da tela, assim, mostrando, assim, entrando o dinheirinho na conta e falando, você tem um saldo de 1,5 milhão, eu falei, ai, como queria acordar um dia.
Ai, derrama,
abrir.
Senhor.
Derrama, nossa, queria abrir meu celular e ver que eu tenho esse saldo. Ai, seria bom demais.
Ai, que delícia. Mas a gente vai falar agora com, né, os três finalistas. Vamos começar falando aí de trás pra frente. Vamos começar falando com o DG. E já estamos com ele aqui, DG, bem-vindo!
Olá,
parabéns,
olá.
Terceiro lugar, hein?
Obrigado, gente, isso aí, terceiro lugar, não imaginava mesmo. eu fosse chegar na final desse jogo, que é um jogo tão complexo e difícil. É um jogo onde tem pessoas, né? É um jogo com pessoas, não são pecinhas de um tabuleiro, então são pessoas, e é muito difícil. Hoje mesmo o Arthur tava falando, cara, quantas variáveis existem, né? Dentro de um paredão de pessoas que saíram, você no bate-volta, paredão que foi decidido por décimos, sabe? E então, sou muito grato por eu ter chegado até esse ponto, assim, felizaço pelo Arthur, cara, que deu essa volta, essa guinada aí na carreira. Fala pra ele que, mano, é muito, muito bom ver isso. É, Deus já tava tudo escrito, acho que desde o início do meu jogo, do jogo, né, eu falava, gente, o campeão já tá, Deus já escreveu, já tá escrito. Na verdade, a gente só vai contribuir pra que tudo isso aconteça. Então, cada um tem o seu lugar, então, tô muito feliz pelo resultado, feliz pela minha família, já falei com elas um pouquinho, então tá. Não, estou grato a tudo, grato a Deus,
só
grato à vida.
Boa, só coisa boa, só coisa boa. E você ainda chegou ali na final, junto com o PA também, que era um, né, um parceirão seu ali no jogo. E o Scooby também, né? A gente tem que falar dele ali, essa amizade de milhões. Foi um encontro mesmo de irmãos, né? Vocês tinham uma relação ali muito forte, né, no jogo.
Então, é engraçado isso, que a minha relação com o Scooby não vem de hoje. Scooby, eu acho que o Brasil já sabe que ele foi penetra no meu casamento.
Pois é, 14, né? A gente viu essa cena ali. Que, 14 qual foi a emoção atrás de ver ali o Scooby então, se penetrando no seu casamento?
E aí depois a gente no esquenta, que ele ia muito no esquenta. Uhum. Eu não lembrava que ele tinha ido de penetra no meu casamento. E ele que falou isso pra mim no esquenta. E eu falei, sério? Sério? Ah, fui com fulano, que é um amigo que a gente tem em comum. Falei, ah, então você era aqueles convidados que eu não tinha convidado? Tu era um deles. Que o cara tinha levado do que a gente paga sempre a mais, né? Com pessoas que não, entendeu?
Sim.
E era salgado quando é convidado no casamento. O negócio por pessoa é salgado. O negócio não é barato.
Menina, gente. Eu sei. Casei também. Sei como é, entendeu? Puxado.
E naquela época, a gente não tava assim, legal, de dinheiro, pra ficar fazendo essas coisas, pagando coisa pras pessoas que a gente não conhece, pra fazer, né?
É lógico.
E aí, me convidam pra um BBB. Eu fico na dúvida se eu venho ou não venho. Gente, eu demorei acho que uns 20 dias pra responder. Porque muitas coisas assim eu tinha que decidir, porque lá em casa eu sou sozinho pra cuidar das minhas meninas. E, cara, eu falei, ah, não, vou lá porque eu não tô indo por mim, tô indo pela gente, beleza. E aí quando eu chego nessa edição, tem o Scooby, eu falo, mano, já fiquei felizão, não é possível, tinha que ser. E aí vem o PA, que é um cara que eu já abracei, o Scooby também. Cara, a gente criou uma relação muito forte, muito foda, muito fora da curva. E ali eu só fui agregando as pessoas. Eu lembro que o Arthur chegou, eu abracei o Arthur, vim fazendo, eu falei, não, vem cá. Aí, bom, incluí ele ali no meu ciclo de amizade. E cada um foi tendo uma relação com ele diferente. Cada um tem uma relação diferente com cada um ali. E fiz isso com Beats, tentei fazer com as meninas, com a Nath, com a Jess, só que eu acho que elas não quiseram. Elas viraram grunge pop, elas queriam virar grunge pop. E aí foi isso.
A gente queria até falar delas, né?
Você tinha muito isso, né? Assim, você tentou puxar muito elas, né? A Nath, a Jess, joga com a gente, fecha com a gente. E elas não, elas sentaram, apesar do Lollipop ali, eles terem uma convivência mais durante o dia, eles estavam votando nelas, né? E vocês não votavam nelas, né?
Esse é o
Mas
problema.
Você tinha uma coisa, e você tinha uma coisa com elas, né?
Se a gente se unir, a gente desorganiza. Se a gente se organizar, a gente pode desorganizar a organização dos outros.
Sim.
Esse era o meu pensamento. Só que elas não, aí a princípio falavam que não queriam. Aí quando a casa mudou, e aí a gente viu que elas foram lá pro virar um grunge pop, a gente não entendia. Eu falei, gente, vocês estão apanhando de um lado, vocês vão lá pra abraçar o outro lado, não entendi, pra bater na gente. Então era muito engraçado. Só que aí a gente pensava, mano, seja o que for, seja o que Deus quiser, vamos pras cabeças, que esse é o sinal da gente, vamos pras cabeças pra gente ganhar as provas, tanto que a gente ganhou acho que 18 provas juntos.
Não, foi isso. Demais.
Foi dominante aqui, foi impressionante.
Foi, inclusive, com a Lina não rolou muito, né, essa aproximação. O Babu veio aqui no podcast e ele, obviamente, estava numa grande torcida pra você aqui. Ele falou, poxa, meu sonho era ver o DG e a Lina jogando juntos no jogo. O que
rolou
ali?
Muita gente torceu aqui fora pra isso.
Eu vi uma notícia dessa hoje e eu fiquei, pô, foi uma pena. Porque a Lina, quando chegou, foi uma pessoa que eu abracei. Daí eu falei, pô, que precisa de que? Ela não, que roupa de piscina. Eu falei, ah, tem short, se quiser usar, coisa e tal. Uhum. Dei short, tentei abraçar. E no primeiro, no primeiro jogo da Discord, que ela teve a oportunidade, que foi, acho que foi no segunda, na segunda semana, foi a semana do Rodrigo, ela me puxar, me dar uma plaquinha de ardiloso e coisa e tal. Eu não entendi, eu desconto o jogo, foi de ardiloso. E falando que meu jogo a incomodava e eu não conseguia entender de onde veio aquela movimentação. Eu lembro que na segunda semana eu tive uma conversa com a Jess, e a Jess, que ela, na primeira semana eu era líder, ela veio me perguntar, DG, você vai me votar? Teve aquela cena que me marcou muito, que, cara, eu não consigo ver pessoas chorando, porque eu quero chorar juntos. Então, sim, e aí me marcou. Aí eu quis abraçar, eu falei, cara, fica calma. Até mandei uma mensagem, não sei se ela captou. Falei, nós por nós, porque eu não queria votar nela ali, porque ela não era a pessoa ali, o meu alvo. Porque eu não tinha alvo, na grande realidade. Tanto que eu não queria ser líder. Uhum. Era essa responsa no meu carro, no meu colo. Olha, falou no carro.
E no carro também.
Não,
né?
Um carro não, dois, né?
Dois carros, né? Dois carros, na minha garagem.
É, na garagem. E aquela essa responsa, eu fiquei, não, eu nem tinha pessoas pra votar. E aí, na segunda semana, eu fui perguntar pra ela que eu tava sentindo o perigo do lance do Rodrigo, fazer uma articulação ali, sei lá, e eu tava no meio, e eu vi, na verdade, da Nath sentado, e eu fui perguntar, ela falou que a Jess estava, eu fui perguntar a Jess, e a Jess, só que eu fui perguntar no, tipo, no meio de uma festa, no pós-festa, e a Jess já tava colocada, aí falou, soltou o nome da Lina, e a Lina chegou no momento, aí virou aquela coisa, eu falei, sim, opa, uhum, valeu, não tem nada a ver com isso, sua amiga que contou, valeu, já que ela me pediu informação, acho que eu poderia pedir informação pra ela depois, uhum, e dali eu vi que a Lina estava junto com um grupo que eu era possível voto dela, e eu nunca coloquei a Lina como, tanto que eu não votei na Lina depois daquilo que eu podia votar, que eu desperdicei o voto no Vini, que era uma, sim, pessoa que eu nem queria votar, só que eu sabia que o Vini não iria pela casa. E aí,
sim,
eu falei, não, não vou votar em você e não votei, porque é isso, dei minha palavra, vou cumprir, não vou votar e não votei.
Seguiu
e eu nunca votei nela.
É,
eu nunca votei, então, só votei nela muito mais lá pra frente. E ela já vinha votando em mim, eu já tinha motivos. Mas foi bom pra mim, foi bom pro meu game. Eu falo muito, tá, gente? Foi bom pro meu game. Foi bom pro meu game, porque aí eu tive alvos. Então eu falei, beleza, estão votando em mim, nada melhor do que eu responder, né? Contribuir essa gentileza do Lollipop, do Grunge Pop. Então foi,
sim,
isso.
E aí, outra coisa que a gente, né, a gente viu, acompanhou toda essa movimentação, a gente viu isso, mas quem tava aqui contando sobre sua movimentação de jogo, que você já viu um pouquinho aqui na Rafa Kalimann, era a Maria Flor, né? Você viu,
mano,
ela fazendo,
minha filha,
que orgulho dela fazendo
a
os
maior
recaps. Quando você entrou, DG, quando você entrou, os TikToks que vocês faziam dançando junto já viralizaram todos,
sim,
de cara.
Caraca.
Você já imaginava que ia acontecer isso, assim, que ia ser esse estouro?
Sim, porque a gente já fazia esses vídeos, né? Uhum. Dentro no Insta e depois. E a gente nunca colocou muito. Nunca colocou no TikTok. Uhum. Era sempre no Reels do Insta.
Uhum.
E, cara, tem um vídeo que bateu 3 milhões, assim, antes de eu entrar. Eu falava, caraca, que alcance sinistro. Tanto que o meu Insta, ele deu um boom. Eu tinha 100 e poucos mil e foi pra 300 e pouco. E dela também, eu lembro, tadinha. Ela em uma semana foi de 4 mil pra 26 mil, assim. Em menos de um mês, vamos colocar assim.
Agora,
ela ficou
então,
toda feliz. Eu nem sei como é que ela tá na gente.
Um hit. Mas,
cara, cada vídeo, não tem nada que é menos de 1 milhão, não, filho. Agora é outro patamar,
bom,
né?
Que bom,
não,
filho,
não,
muito feliz.
A gente,
muito
quer,
feliz.
A gente quer o quê? A gente quer DG no Dança dos Famosos.
Vamos.
A gente quer, porque vai ter...
Vem aí.
Que legal,
acha,
que irado. Você
torce aí pelo Maria falou seguir um caminho aí também de entretenimento, de...
Então, eu sempre tive essa conversa com a minha esposa. Eu acho que criança, ela foi feita pra brincar. Ela tem que brincar, se divertir. Eu acho que isso tem uma responsabilidade muito grande. Eu falo por mim, porque eu comecei a trabalhar muito novo, só que são realidades diferentes, da minha filha e pra minha. É, eu precisava mesmo, eu tinha que fazer aquilo, e graças a Deus deu tudo certo. E minha filha, ela sempre pensou, a Maria falou, sempre pensou em ser pediatra, ser médica pediatra. Falei, tá, filha, você pode flertar. Tanto que a gente trabalhou ano passado, a gente fez um trabalho juntos, numa série, que ela faz da minha filha, né? Nessa série eu.
Uhum.
Fiquei apaixonado a mim, porque foi a mesma idade que eu comecei.
Ah,
só que
lindo.
Depende muito dela. Eu não quero que isso atrapalhe a vida dela. Quero que ela seja criança. Quero que ela estude coisa e tal, pra ela seguir a carreira que ela queira. Mas se conseguir conciliar aí o trabalho como atriz, eu vou deixar.
Tem também o pai não, aí pra ajudar.
Não, e também, nem eu posso falar sozinho, porque quem manda lá é minha esposa. Eu até esqueci. É que eu tô 3 meses.
Detalhe, tem esse detalhe.
Eu tô 3 meses. Entendeu?
É isso.
Eu esqueci que quem manda lá é ela.
Não, maravilhosa. E assim, pra gente ir já encerrando o nosso papo, infelizmente.
Ah,
é
já?
Muito
tá tão bom conversar com as pessoas.
É muito bom. Agora você vai querer ficar só conversando. Com todo mundo.
Falo.
E a gente quer contar tudo. A gente quer, porque a Rafa, ela fala muito tudo que tá rolando, muito de jogo. E a gente fala muito das coisas que estão acontecendo na internet, dos memes. Sim. A gente quer contar tudo. Mas a gente tem um tempo muito curtinho. E a gente não podia encerrar, né, sem falar que é o povo colocando... Você viu a foto ali, né, do dadinho apontando?
Sim,
e aí o povo escrevia assim, vamos explodir o Lollipop. Virou um meme, assim.
Ali era o acerola. Né?
Sim, é o acerola. Apontando ali, vamos explodir o Lollipop. E muita gente, né, tem uma galera muito novinha também que tá descobrindo seus trabalhos. Isso é muito legal.
Isso é engraçado, porque Cidade dos Homens e Cidade de Deus é muito antigo. E Cidade dos Homens teve um hiato de 12 anos até as últimas temporadas. Só que em todos os lugares que eu ia, crianças de 8 anos, 7 anos, 10, falavam, caraca, acerola e coisa e tal. Eu ficava... Não é do seu tempo, sabe?
Você sabe disso, né?
Entendeu?
Como tá sendo muito... pra você ver, assim, agora? Como entendeu? É pra você ver isso, assim, acontecer?
Ah, eu vejo quando você faz um trabalho, que o trabalho vira uma coisa atemporal, nossa, é magnífico, né, cara? Isso é bom, ou seja, eu fiz valer aquilo, sabe? Tá marcado no meu passaporte, no meu currículo, na minha vida. Então, tô muito grato por isso.
Muito legal.
Não, vai
legal.
Ter muita oportunidade legal agora. Só aí,
agora
muita coisa
virar
massa.
Agora vai virar, tudo virou figurinha de WhatsApp, tudo aqui, vamos explodir o Lollipop.
Eu imagino meus amigos me zoando, cara, nossa.
Demais, vai ser muita festa.
Acho que bom, tô feliz.
Mas amamos conversar com você, DG, foi incrível.
Valeu, que eu amei. Obrigado.
A gente torce muito por você, por tudo, você continue com essa energia maravilhosa, continue dançando, continue divertindo todo mundo.
Sim.
E, né, só temos coisas boas aí pra desejar pra
amém,
você.
Amém, amém, obrigado,
demais.
Gente.
Foi uma trajetória merecida.
É, muito sucesso, muitos trabalhos e muita dancinha com a Maria Flor, que a gente quer ver.
Isso, certeza vai ter, que ela já tá com essa... Ela tem uma saudade de mais de 3 meses, né, gente?
Ih, então, deve ter um roteiro lá já, tem, assim, um monte de coisa já pra vocês gravarem, já.
Tanta música nova.
Sim. É, então, músicas, né, gente?
Ai,
nossa. É. Obrigado por me receber aí no podcast de vocês, tá bom?
Ah, muito obrigado,
obrigada, DG. Foi tudo, sucesso.
Valeu,
viu?
Tamo junto.
A energia boa do DG, né?
Nossa, energia lá em cima. Energia, o DG saiu aqui, ó, amando o ser humano. Sabe quando a pessoa sai que viva a terra, viva o ser humano, viva o Homo sapiens. Ele saiu nessa energia.
Eu saí assim com vontade de... Não, DG, beleza, vamos num churrasco agora. Bora,
tô
bora.
Passando no mercado, eu tô pegando a carne. Você quer o quê?
Sim.
Maminha, chuleta, colchão duro, colchão mole, picanha, alcatra. O que você quer? Eu tô
comprando
agora. Tem que
ter pão de alho, um fardinho de cerveja e bora. Entendeu?
Tô passando aí, tô passando aí agora em 15 minutos.
É, falando em tô passando aí, vamos dar uma passada também, falar com o PA agora?
Vamos.
Segundo lugar, vamos lá? Sim, estamos aqui com o segundo colocado do BBB22. Que chique, PA, bem-vindo. Tudo bem? E aí?
E aí, rapaziada, uma honra estar aqui, muito obrigado pelo carinho de vocês. É isso, segundo colocado, tô muito feliz, ter recebido todas as informações, assim, até agora, porque eu não esperava que eu ia sair dessa forma, assim, do jeito que a rapaziada tá falando, que pra muita gente, eu li até que pra muita gente eu fui campeão deles, assim, das pessoas, e tô muito feliz em ver e, pô, tô curtindo demais, tá sendo muito legal.
Poxa, é muito bom, né? Sair em segundo lugar. Você imaginou, PA, que pudesse chegar tão longe assim? É porque a gente não quer. Quando a gente vai participar do reality show, né, a gente quer ganhar. Mas a gente, às vezes, assim, não, vamos ser humilde, né? Pra também, assim, não ter uma decepção. Falar, se eu sair ali pelo meio, tá bom. Ficou em segundo lugar, tá muito incrível, né? Você esperava, assim, já no, ali numa hora do programa, você falou assim, ah, eu acho que eu vou até lá pra final mesmo. Como é que você sentiu sua trajetória?
Então, no começo, a gente via, né, até eu compartilhei isso com o Scooby, a gente via as histórias das pessoas, a gente via até a forma que as pessoas jogavam, assim, que era bem diferente da nossa.
A gente via, assim, que eu, na real, até no olhar do Scooby, a gente via que não ia dar pra gente, assim. E eu comigo mesmo ficava, mano, será que eu tenho alguma coisa pra oferecer, assim, depois de ouvir tantas histórias e depois de ver a galera, tipo, jogando mesmo, assim, e tal. E muita gente no jogo da Discord tava ali sempre se impondo ali e se comprometendo mesmo. E eu ficava assim, pô, será que eu tenho alguma coisa pra oferecer, assim? E no meio do jogo eu fui meio que me ligando, assim, fui meio que entrando no game e acho que deu bom, né?
Né?
Deu pra acho mim. Que deu muito bom, deu acho muito que, bom. Né,
o segundo colocado, a segunda colocação é... Então, eu tava na final com duas pessoas, de novo, né? O mesmo pensamento, com duas pessoas que jogaram muito bem, duas pessoas que têm uma história muito forte. E eu, caraca, tipo, eu já tava meio que assim, muito grato de estar ali na final, né? E, pô, ter conseguido segunda colocação no paredão, não, mas numa final que foi recorde de votos, né? Pô, foi muito legal.
A galera tava fervorosa, mas tava falando Scooby, tem uma coisa que vocês, né, enfim, comentaram lá na casa e que a gente queria comentar aqui também, que assim, né, vocês estavam sempre brincando, né, você e o Scooby e tudo mais, e aí, teve um dia lá que você falou que você acompanhava ele antes já, que você chegou até a mandar mensagem pra ele, mas ele ignorou. E aí, quando a gente falou com ele, a gente falou assim, que história é essa? Aí ele, não, o PA tava zoando, não é verdade não. Que história é essa, PA? Como
não,
assim?
Não.
O que rolou?
Era fake news, você tava zoando ele mesmo, porque o pessoal aqui não. Levou a sério, tá? Tava todo
sério?
Mundo. Todo
o pessoal
mundo,
tava, nossa.
Todo mundo, nossa, o Scooby ignorou o PA, não, gente. Mas todo mundo levou a sério.
Eu falei que eu tava zoando lá também. Não sei se eu falei na real, mas. Mas, é, não, é zoeira. Eu acho que eu já respondi o stories dele, isso eu já. Eu respondi o stories, eu acho que. Não sei, posso estar enganado, mas eu acho que eu já respondi. Mas a mensagem era zoeira, pô. Eu achei que a galera ia entender, assim. Eu falei que eu tava zoando depois, não sei.
Não, só saiu a primeira parte. Só saiu deixou, nossa, gente, que coisa, né? O Scooby ignorou a David do PA.
Não, mas eu já acompanhava o Scooby. Eu gostava muito das fotos que ele postava, assim. Tipo, era só fotão, maneiro. Aí, eu lembro que um amigo meu, o Patriquinho, ele... Sempre me mandava, mano, olha o que o Scooby faz, não sei o que e tal. Tipo, o lifestyle dele, eu sempre gostava. Só que aí, sei lá, acho que eu parei de seguir ele porque, não sei também, acho que eu fui... Não sei, nem lembro por que eu parei de seguir, mas eu parei
essas
assim.
Coisas da internet, né? Acontece.
A vida, né?
E aí é muito louco, né? Porque aí você entra num Big Brother, exatamente esse Big Brother que tem o Scooby, que você, né, já seguia, já conhecia. E com o Arthur Aguiar, que você até comentou aquele dia lá do monstro, né? Prova isso, do monstro, isso. Do pirata, que vocês ficaram lá, tudo. E você falando, poxa, eu ficava sentado no sofá, ligava na Malhação. Sim. Eu era seu fã, te acompanhava, e agora eu tô aqui. Vocês ficavam abraçadinho, muito fã.
É.
Esse era verdade, não, esse aqui
não,
você
esse...
ficava realmente.
Não, esse era. É verdade. Então, na época de Rebelde, tem aquela coisa de escola, né? Nossa, assisti Rebelde, que não sei o quê, coisa não sei o quê e tal. E eu ficava meio assim, eu não falava muito pra rapaziada que eu assistia, mas eu assistia assim, mano.
Era muito fã mesmo.
Pô, era fã, me amarrava no Rebelde e tal. Assim. Aí, eu lembro, já tem uma imagem dele, tanto que tem algumas cenas que nem ele lembrava que eu... Não sei se vocês viram aqui que eu falei,
sim,
assim, pô, eu lembro...
a gente viu.
É, eu lembro daquela cena e tal, você com a Roberta e tal, beijando embaixo da piscina. Ele até,
a
ele
cena
até...
embaixo da piscina
e
é o clássico.
E ele até zoou, você tem que fazer isso com a Jade. Eu falei, tá maluco, moleque? Mas aí, da Malhação era muito fã. Eu lembro bem do que eu fazia. Eu chegava, eu jogava bola ainda, jogava futebol, eu ainda não fazia atletismo. Mas eu lembro que eu saía do treino, do jogo lá, do clubezinho lá que eu jogava, e saía correndo pra casa. E eu lembro que eu fazia miojo, era sempre essa. Eu fazia um miojo assim, botava na Malhação e começava a assistir eles, assim. Era muito maneiro.
Meu Deus.
E eu era fã
e
do
aí, cai no Big Brother com os dois.
Exatamente.
E faz uma turma com os dois. Ah,
imagina,
não, gente.
Só. Que louco, né?
Que chance. Qual a chance de acontecer bem nesse
Qual
Big
é
Brother?
Qual a chance?
Muito bom. Aliás, estava comentando da Jade. A gente tem que comentar, né, um pouquinho da Jade aqui, né? Você tá sabendo, né? Que assim, vocês estavam lá flertando, né? Nananã, e aí a Jade, né, já andou dizendo aí que se ela não tivesse tomado atitude, assim, ó, o beijo não teria saído, entendeu? Ela falou, se não fosse eu que tivesse ido lá, levado pro quarto do líder, o beijo só saiu por minha causa. E aí? O que você acha? Rebate esse argumento dela?
Não, mas é uma... Não, é uma verdade. Só que, cara, a Jade é, tipo assim, uma lá dentro... Porra, não sei porque que lá dentro ninguém enxergava isso. Não sei daqui. Mano, ela metia uma bronca, irmão. Quando o Scooby falava pra mim assim, ah, é, não sei o que, vocês dois, não sei o que. Ela não falava nada, tá ligado? Tipo, não dava nenhuma letra. Pô, é, ela falava, é, uma hora vai acontecer. Eu falei, já, se uma hora vai acontecer, eu também não vou ficar, porra. Tá de sacanagem, pô. Aí, meu medo era, tipo assim, que ela não demonstrava muito assim, tá ligado? Ela só falava assim, ela deixava no ar, tá ligado?
Sim.
Pô, deixar no ar, como é que eu vou
assim? Ah, pode ser que...
Exatamente. Aí, mano, qual é, mano? Tipo assim, chegar na festa e colar a mina e a mina falar, pô, agora não rola, pô. Tá maluco, quase.
Aí não dá.
Pô, logo, tipo, eu não sou assim, assim, de ficar... Ah, de ficar, tipo, em cima e tal. Eu falei, vai, ela falou que uma hora vai acontecer. Eu falei, já, uma hora vai acontecer.
E morando com a pessoa, né?
É, morando com a pessoa.
É, e morando. Morando na casa 24 horas com a pessoa.
Teve um momento que eu falei, quando eu vi que... Acho que, na real, tipo, quando a Lara entrou na casa, no vidro lá, na casa de vidro, ela falou, pô, o Brasil todo tá esperando vocês ficarem. Eu acho que deu, tipo, um...
Ah, tá tranquilo, posso pegar.
Porque foi logo em seguida. Exatamente, foi logo em seguida.
A Jade, não sei, a minha percepção lá de dentro, ela era muito cirúrgica, assim, nos passos dela, assim, ela não fazia nada assim, tipo... Ah, exemplo, ela tinha tipo,
sem pensar, né? Que ela falava, vou me jogar, ao contrário da Natália, né? Que saía fazendo, vai acontecer, tipo, ah, eu tô nem aí, vou fazendo. A Jade calculava cada passo dela.
Exato, eu acho que ela tinha um receio, assim, pô, será que esse moleque vai... Será que se eu ficar com ele vai dar bom mesmo? Será que não vai dar bom? Aí ela, tipo, e total, e ela tem... Tipo, o certo é isso mesmo, porque é um jogo que a gente
afeta,
tá...
Né, as relações, afeta. Tá? Você ficar com a pessoa, digamos assim, errada, você perde sua chance no jogo,
exatamente,
né?
Exatamente. E eu vou te falar, eu acho que foi isso também que me chamou muita atenção nela, tipo... Que ela tem esse jeito dela, assim, tipo... A bronca dela mesmo, assim, e tal. Eu falei, pô, é isso, uma hora vai acontecer. Aí ela tomou a atitude dela. Aí,
E rolou.
E aí rolou.
E veio aí. É, mas aqui a gente, né, o Scooby já te adiantou ali. Mas a gente tem um dever jornalístico também aqui de contar. Que, né, que o PA tá fazendo muito sucesso aqui fora. O Scooby já falou lá, já deu uma adiantada. Já falou aí do camarote, da Sapucaí. Tá um sucesso. Todo mundo, ai, que é um pedacinho do PA, você viu ali o vídeo da Anitta, ali mostrando, tava com a Jade, a Anitta já sugeriu um trisal, falou, não,
que loucura.
Aí falou, eu pego o PA, mas aí a Jade falou, não, pode pegar, aí a Anitta falou, não, então vamos ser um trisal, e todo mundo mandando, pedindo DM, vou mandando DM pro PA, tá um caos, como é que vai ser isso agora, PA, que vai ser?
Alguém tem que cortar minhas asinhas, irmão, senão... Não, eu só, vou te falar, assim... É óbvio, é um mundo que, pô, mundo que eu nunca, assim, tinha na internet, ainda mais agora nos últimos tempos, nas Olimpíadas, assim, rolou um movimento, assim, desse tipo, pô, é o atleta mais bonito da Olimpíada e tal, e eu fui na farofa da DK também, lá na farofa também, a rapaziada, tipo, comentava, assim, pô, tu é bonito, hein, que não sei o que, tipo, uma rapaziada comentava, assim, só que nessa proporção, com certeza, nunca, assim, e eu acho que assim, eu sou mais tranquilo, assim, em relação a... Acho que eu vou conseguir administrar isso. Tomara.
Vai, a gente...
Faz uma planilha, faz uma planilha, vai dar tudo certo.
Agora seus ADM, que não vão precisar mais puxar mutirão, eles vão ter outra profissão agora, eles vão ter aqui outro momento pra poder estar... Farofa, legal. Olha, o PA participou dos dois Big Brothers que teve no ano. A farofa da GK e o Big Brother Brasil. Aqui, ó, teve os dois.
Tá zerado. E, PA, pra gente aí caminhando para encerrar do nosso papo, infelizmente, porque a gente queria ficar aqui conversando com você um tempão.
Tá muito gostoso, né?
Lá dentro da casa, né, você e os meninos tiveram uma conversa muito legal, assim, um dia falando sobre como você agora vai impactar uma nova geração, né, tipo, a nível nacional, para aprender sobre corrida, sobre atletismo, né, isso é muito massa, assim, você já pensou, assim, em levar o esporte para frente quando você entrou no BBB, ou você pensou, assim, tipo, não, vou seguir para outra coisa, não vou seguir por esse caminho, e como que é para você também ver isso agora, né, tanta gente, tanta criança que tá querendo praticar esporte, tá se espelhando em você e vendo um caminho massa também.
Não, parar nunca foi uma opção. Eu tenho uma missão que assim, meu pai, ele não foi convocado pra essa Olimpíada, E ele foi atleta também na década de 70, 80 e ele ficou há 2 semanas, ele machucou 2 semanas antes da Olimpíada.
Nossa.
E eu consegui a vaga, eu consegui, na época dele lá, quando ele correu na ia correr na Olimpíada de Los Angeles, ele machucou, ele ia ser convocado, mas machucou.
Uhum.
E passou a vida toda, teve um filho que faz a mesma prova que ele. E essa Olimpíada aconteceram coisas que ele não foi convocado. E eu não considero que eu sou um atleta olímpico até o momento em que eu der essa Olimpíada para ele. E eu quero. E agora, ainda mais nessa proporção toda, eu tomo como uma missão mesmo. Que eu quero que o público me abrace nesse sentido, porque eu quero muito representar vocês numa Olimpíada. E não só representar, não só participar. Quero muito ganhar uma medalha para vocês do Brasil. E não só na Olimpíada, mas em todas as competições. Espero que todo esse carinho também se volte para mim, para o meu lado profissional, que é o atletismo. É claro que eu também tenho muitos outros objetivos, sonhos. Um deles é o lado da música, né? Que eu gosto muito, quero muito também abraçar esse lado. É, quem sabe também modelando, né, um pouco, mas meu objetivo principal é
o atletismo.
Ganhar a medalha pra vocês aí, representar a nossa nação aí.
É, você até viu ali, né? Já rolou uns challenge TikTok lá com você cantando, a galera já remixou. Você viu, né?
Que doideira.
Você viu, que chique, né? Uma carreira de cantor, então aí você também poderia com um pezinho na água aí testando também.
Vai rolar,
né? Agora vai rolar.
Tem muita coisa, PA, um mundo de coisas acontecendo. Depois você vai ver quanta gente puxou mutirão pra você.
Sério?
Quanta gente legal puxou mutirão pra você. Tem muita coisa boa. Assim, vai ser só sucesso daqui pra frente, realmente. Vai ser uma jornada muito legal. E parabéns pela sua trajetória.
Pô, muito obrigado.
E obrigada por ter vindo conversar com a gente, foi muito legal.
Eu que agradeço.
Aproveite aí, foi incrível. Esses 8 milhões de seguidores agora, é pra poucos, tá? Um dos que saiu com mais seguidor, hein, filho?
Sério?
Aqui, ó.
Uhum. Muito maior.
É outro patamar, né? Chique demais. Boa
sorte. Tá estourado.
Tá estourado.
Vai estar estourado.
Tá estourado.
Obrigado.
Valeu,
PA.
Obrigada, viu?
Muito obrigado pelo bate-papo, foi muito gostoso. E é isso, tamo junto. Até a próxima.
Ai, gente, é uma seducência, né? É uma sedução.
Nossa, tudo.
PA é irresistível mesmo, né? Que cara legal, né?
Um carisma de milhões, né? PA é tudo. Ai, muito feliz por ele. Ele vai fazer uma carreira bem bonita aqui fora, sabe?
Sim.
Ainda maior do que ele tem. Vai ser mara. Tô feliz por ele. Vai ser muito bom.
Gostei que vai continuar no atletismo.
É...
Vai continuar assim. Agora, só que agora o quê? Influencer. Atleta influencer.
Chique.
Vai correr, todo mundo vai ficar de olho. Quero ver o PA correndo. Então, assim, o Scooby vai continuar nas ondas e ele vai continuar correndo. Gostei.
Essa amizade de milhões. E falando em milhões,
né?
A gente tem que falar com quem realmente ganhou milhões, né? No caso.
Né?
Quem ganhou aí 1,5 milhão deste programa, o vencedor do BBB. Vamos falar com o Arthur?
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Bom, gente, chegamos no momento mais aguardado de toda a edição. Estamos aqui com o vencedor do BBB 22, Arthur. Bem-vindo! É. Parabéns!
Obrigado, muito obrigado, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Ainda tentando entender, como eu disse, né, o que está acontecendo, o que aconteceu nesses 100 dias aí, que eu não faço a menor ideia do que me trouxe até aqui, o que me fez estar nessa posição, sentado aqui agora, conversando com vocês, como campeão do BBB 22. Nenhum momento isso passou na minha cabeça. Eu queria muito estar na final, mas achava uma coisa muito improvável. E hoje, ali sentado no sofá, eu já estava muito feliz de estar ali. E eu olhava assim pro terceiro lugar, falava e pensava: ah, acho que eu vou subir ali no terceiro lugar.
Se for o terceiro, já tá bom, né? Se for o terceiro, já fiquei
ótimo.
O programa inteiro aqui. Vivi tudo que tinha pra viver nessa casa, né?
Vivi tudo, tudo. E assim, agora sabendo que eu fui o campeão, né? Eu realmente tive a experiência 360, porque eu fiquei todos os dias da casa, fui líder, fui monstro, fui anjo, fui pro paredão falso, fui pra 7 paredões, fui o campeão,
VIP, xepa, tudo que tinha pra fazer, resistência, tudo quanto é tipo de prova, tudo que dava pra fazer você fez dentro da casa, né? É muito louco
isso. Tudo que dava pra fazer eu fiz.
A gente tava conversando com a Jéssica aqui antes do programa, assim, o sentimento que deve ser, assim, aquele momento que você tá fechando a mala antes de sair pro confinamento, porque a gente acompanha os 100 dias do programa, mas tem mais, né? Tem o confinamento. Lá atrás fechando a mala, assim, gente, eu tô indo, aceitei esse convite, eu tô indo pra esse programa, que loucura, será que vai dar ruim? Será que vai dar bom? E aí passa todo esse tempo e quase aqui no meio do ano, quase ganhei o negócio, não é que deu certo?
Pois é.
Você não dá uma loucura assim? Você não tá pensando umas coisas dessas? Assim?
Muito, hoje, acho que ontem e hoje eu comentei isso com os meninos lá na casa, que a sensação que eu tinha é que a qualquer momento a Maíra ia me acordar e falar assim, amor, seu carro chegou. Eu falei, cara, você não acredita, eu tive um sonho muito louco. Eu tava no BBB, eu já tava lá, eu tava na final e fui pra 7 paredões. Eu realmente não conseguia acreditar que eu tava vivendo aquilo ali.
Poxa, acordou muito, antes muito da final ainda? Pô.
Pô, não deixou nem saber se ia ganhar, né?
Como assim? Que coisa. Mas você foi um jogador que falava muito, né, abertamente sobre o seu jogo, né? Isso é uma coisa que, assim, varia muito de programa pra programa, de edição pra edição, do quanto as pessoas gostam desse tipo de posicionamento num jogo, né? Porque é um jogo arriscado, né? Você falar abertamente sobre jogo. Você teve medo em algum momento que isso pudesse ser uma coisa que fosse negativa pra você, com o público aqui fora?
Não, porque quando eu aceitei participar do programa, eu, na minha cabeça, era muito... Eu tinha uma certeza, que é, eu vou ser eu e eu vou fazer tudo que eu acredito que seja o melhor.
Uhum.
Não tem como eu ficar muito pensando nisso, porque senão a gente... surta muito, né? Eu precisava seguir uma linha de raciocínio. Eu criei uma linha de raciocínio e eu falei, eu vou jogar dessa forma. Se o público gostar, ele vai me manter. Se ele não gostar, ele vai me tirar. Mas eu achava muito mais sincero e fazia muito mais sentido pra mim eu fazer dessa forma do que eu tentar criar algo que não era eu. Ou seja, em algum momento eu ia falhar, porque 24 horas sendo filmado, em algum momento eu ia pisar na bola, em algum momento eu ia escorregar e agir de uma maneira diferente do que seria o meu natural. Então eu preferi ser quem eu sou, essa é a minha maneira. Tanto que na minha chamada eu falo muito sobre isso, eu sou um cara transparente. Sim. Se eu estiver feliz, eu vou estar feliz, se eu estiver triste, eu vou estar triste. Essa, eu sou assim, entendeu?
Sim.
Sim.
E você sentiu... você fala de sentir... Né, se eu tô feliz, eu tô feliz. Se eu tô triste, eu tô triste. Você sentiu algum peso no jogo, certo? Porque tinha uma reclamação ali no jogo. Que as pessoas falam... Nossa, Arthur, você tá sempre jogando. Você tá sempre, né, pensando no jogo. Você tá sempre... Então, você sentiu isso? Porque então, se você transpareceu muito que você tava sempre tendo que, né, estar sério, estar compenetrado. Você ficava muito compenetrado nas provas. Você levava as provas muito a sério. Então, você sentiu muito a pressão do jogo, então?
Na verdade, assim, eu ouvi as pessoas falando isso, né? Eu percebia que isso incomodava um pouco elas, mas na minha cabeça era, cara, mas isso aqui não é um jogo?
Sim.
Ou, sei lá, eu sentia às vezes que as pessoas achavam que era um pouco colônia de férias, assim.
Ah, aqui tipo, fora a gente falou muito disso. Que, tá na colônia de férias, gente? Presta atenção nessa prova aí, ó.
Não, eram os pensamentos que na minha cabeça não faziam muito sentido, né? De, assim, por exemplo, a gente tá numa prova de resistência. Só vai ganhar um?
Sim.
Uhum.
Tudo bem, a gente, né, pô, dá um apoio ou outro ali pra quem tá com a gente, tá fechado com a gente, tudo bem. Agora, a pessoa, ela quer desistir mesmo, ela tá no limite dela. E você fala pra ela, não, fica comigo, fica. Aí eu fico pensando, tá, você fala pra pessoa, fica. Aí a pessoa fica. Aí chega num momento que você começa a ficar cansado. Você vai falar o quê pra ela? Agora vai, amiga, pode ir. Pode sair que agora eu tô de boa. Porque só uma pessoa vai ganhar.
Sim.
Então, tipo, não tem como sair muito daquele lugar. E também outras coisas, tipo, podiam mandar agora umas comidas e umas bebidas aqui pra gente ficar brincando aqui, socializando. Eu falava, caraca, que loucura. Eu devo estar muito louco aqui, devo estar pensando muito errado, ouvir programa errado. Porque é um jogo o negócio. É pra mexer com o nosso emocional, é pra mexer com a nossa cabeça.
Porra. Sim,
é pra bagunçar com a gente.
E você falava que você era muito fã do programa, né? Que você acompanhava, que você via. Você tem, assim, um top 3, assim, de jogadores que você via, que você gostava do jogo, que você gostava de algumas coisas que eles faziam ali? Até que você tenha se inspirado em alguém?
Eu não cheguei a me inspirar em alguém, assim, mas eu acho que o Dourado, na segunda vez que ele participa, é um cara que eu... Olho assim e falo, cara, ele foi muito jogador, ele foi muito guerreiro, porque era sozinho também. Foi ele e ele.
E ele veio de uma primeira edição que foi completamente diferente, né? Da quando ele voltou ali na segunda. Foi assim, gente, foi um outro jogo, completamente diferente.
Outro jogo. Ele entrou com outra sede, com outra cabeça, com outro posicionamento. É, então ele ali na segunda vez que ele participa, ele é um cara que eu falo, pô, esse cara aí jogou. O Max também eu acho que é um cara que jogou bem, assim, jogou muito bem. É, mas assim, eu não cheguei a me inspirar em ninguém, porque eu não fiquei assistindo coisas de ninguém, porque eu não queria ser parecido com ninguém. É, o meu principal objetivo era, eu vou entrar e eu vou ser eu. Mas quando eu falo ser eu, todo mundo fala, eu vou ser eu. Tá, eu vou ser eu dentro de todas as variáveis que existem dentro do jogo. O que é ser eu? É, eu vou manter a minha essência. Vão ter várias situações que eu não vivo na minha vida, no meu dia a dia, e eu vou ter que ver como é que eu vou lidar com aquilo. Mas dentro da minha essência, dentro do que eu acredito que é o correto. Porque eu não acredito que ninguém erra sabendo que tá errando de fato, assim, não, vou fazer isso aqui, que isso aqui vai me ferrar mesmo, e isso vai me levar pro buraco, vou fazer. Sim. A gente erra achando que a gente tá acertando. E aí quando a gente percebe que o que a gente tá fazendo não é legal, a gente tem que ter a capacidade de reconhecer esse erro, pedir desculpa e seguir em frente. Não tem muito o que fazer, já foi feito, e não repetir aquele erro que aconteceu. Que é até o que acontece ali num determinado momento do jogo com a Nath. No momento de desespero de querer fugir do paredão, a Nath era um dos nomes que era o mais comum de votação da casa. E eu penso, cara, bom, eu já tenho uma relação com ele. Eu sei que que a galera do quarto dele vota na Nath. Se eu votar na Nath, trouxer os meninos pra votar na Nath, bom, eu não vou pela casa. Quando eu percebo que eu tô fazendo com ela exatamente o que eu falava pros meninos que as pessoas estavam fazendo comigo, que iriam fazer comigo naquela terceira semana, quando a Jade me indica, que eu era o voto da casa, e eles, quando a Jade me indica, eles ficam meio perdidos, sem saber quem votar e votam no DG, e eu percebo que eu tô fazendo dessa forma, eu falo, não posso fazer isso, cara. É, isso eu tô indo contra, eu tô sendo contraditório comigo mesmo. E o que me fez perceber isso foi a minha quando eu saio da festa, que eu tenho ali a festa com o Thiago, que eu choro e questiono um monte de coisa pro Thiago, por que as pessoas fazem isso e tal, e quando eu entro no quarto, a Nath tá lá, e ela me vê mal, e ela me fala um monte de coisa legal, me dá um abraço, ali a minha ficha cai, eu falo, cara, eu tô fazendo com ela o que eu tô reclamando que as pessoas estão querendo fazer comigo. Não faz sentido eu fazer isso. Então, na primeira oportunidade que eu tenho, no dia seguinte, eu falo pra ele, não vai ter como eu votar nela, por causa disso. Eu viro pra ela, peço desculpas, ganho um anjo e dou pra ela.
Sim.
Porque aquilo ali era o meu pedido de desculpa pra ela. Fala, eu errei, realmente. Eu, num ato de desespero, de fugir do paredão, eu tava querendo fazer com você o que as pessoas estavam fazendo comigo. Então, me desculpa. Eu quero que você se sinta protegida essa semana, e essa semana com certeza você não vai pro paredão, tá protegida. Foi minha maneira de pedir desculpas. Errei. Mas é isso, a gente cresce pra caramba no nosso erro. Eu acho que na verdade a gente cresce muito mais no nosso erro do que nos nossos acertos, porque os acertos eles passam. Às vezes eles passam despercebidos, a gente nem sabe muito o que a gente acertou. A gente só foi vivendo. Quando a gente erra, a gente sabe. Putz, errei. Sim. Tá, mas errei aonde? Por quê? O que que me levou a esse erro? Porque às vezes o erro, ele não acontece naquele momento só. Existe uma construção para que o erro aconteça. Não é só, errei. Não. Existe um caminho que me fez cometer aquele erro. Qual foi esse caminho? Onde é a origem desse caminho? Ah, putz, foi aqui. Então eu tenho que voltar lá pro começo para entender a trajetória que me levou para aquele erro, para que eu não entenda de fato e eu não cometa mais esse erro. Porque senão você continua errando, você não sabe onde você errou, como você errou, o que te levou a errar. Você erra, pede desculpa e erra de novo. Erra, pede desculpa e erra de novo. Erra, pede desculpa e erra de novo. E fica num ciclo vicioso.
E nisso você vai criando sua trajetória, né? Você vai criando sua trajetória ali dentro do jogo, vai recalculando a rota, né? Aqui, aprendi com esse aqui, né? Na próxima semana vou aprender aqui. Aí vai mudando suas alianças, vai mudando. Eu acho que você foi fazendo isso, assim, foi recalculando a rota. Você começou até do jogo um pouco mais observador, foi entendendo onde você podia ir pisando, onde você podia ir se pronunciando, se mostrando, né? E aí a gente viu o jogador Arthur, né?
Exato.
E aqui fora também, a sua torcida e os seus ADMs foram super jogadores também. Você já viu aí com a Rafa Kalim, você deve ter visto, a gente estava entrevistando aqui os meninos, a gente não acompanhou o começo, mas você deve ter visto aí o tanto que os seus ADMs e a sua torcida aqui fora foi muito forte, né? Votaram bastante bastante. E foram muitos jogadores. Inclusive, sua equipe optou por votar um Forrest Cube, mesmo sendo próximo, porque as pessoas entendiam que, assim, se está no caminho do Arthur, temos que limpar o caminho, porque a gente quer que o Arthur vença. Teve alguma, alguma estratégia combinada, alguma coisa? Não, você entrou e aí aqui fora deixou e falou assim, vocês aqui fora resolvam como vai ser a estratégia, como vai ser o caminho.
Eu sempre deixei claro no meu raio-x todos os meus paredões e em todos os outros que eu pedi para que as pessoas votassem, que a estratégia era da minha equipe. Então, assim, a estratégia é de vocês. Eu não sei o que está acontecendo aí fora, eu sei o que está acontecendo aqui, mas a minha visão pode ser muito deturpada do que está rolando aí fora. Então, vocês sabem melhor do que eu, faço o que vocês acharem melhor. E assim eles fizeram. Nem sabia disso, que tinha rolado esse fora e tal, até porque eu nem cheguei a falar fora ninguém em nenhum momento. Acho que o único momento que eu falei fora foi no momento da Jade, porque ela falou fora Arthur no ao vivo.
Sim.
E eu falei, bom, então... Fora Jade. Já que ela falou fora Arthur,
isso, trocado.
Mas em nenhum momento do jogo,
não puxou.
Exatamente. Eu não puxei fora ninguém, entendeu?
E realmente, é uma coisa que a gente vê acontecer, né, muitas vezes. Alguém dentro da casa puxar um fora e aqui os Adavis acabam falando outra coisa, porque tem outro contexto acontecendo, enfim, isso realmente acontece. E essa forma de jogar, né, da sua equipe também, foi uma coisa que as pessoas questionaram muito, falaram muito sobre isso, né, sobre essa visão jogadora de pensar quem são os jogadores fortes e votar neles. E pensar assim, não, são pessoas que são fortes também, então quem que a gente quer eliminar? A gente quer eliminar as pessoas que são fortes pra deixar o Arthur, que a gente quer que ganhe. Então, assim, isso foi uma coisa que foi muito questionada aqui, né? E o Gustavo falou, por exemplo, que é uma coisa que não agradou ele, porque ele era uma pessoa que era muito forte no jogo, e as pessoas optaram por tirar o Gustavo, enfim, e decidir por esse caminho. Então, isso é uma coisa que ele questionou também quando ele saiu. E o Scooby também falou pra gente, assim, a gente respeita, né, a forma de jogar, mas, assim, eu não puxaria um fora pra um amigo. Você tem alguma coisa, assim, que você gostaria de falar pra eles? A gente sabe que é uma coisa que você não tinha controle lá dentro, mas entendendo um pouco e pensando dessa estratégia, se tem algo que você possa pensar sobre esse assunto, assim.
Exatamente. É uma coisa que eu tenho zero controle lá dentro e que eu nem sabia que isso estava acontecendo,
sim,
né? Não sei até que ponto ele está disposto a querer me ouvir ou entender a minha situação. Isso aí é uma coisa que eu vou descobrir daqui a pouco, com o tempo. O que eu posso dizer é que, assim, ficou muito claro desde sempre, e ele mesmo também falava muito sobre isso, a gente conversou muito, entre a separação entre jogo e a nossa relação. Tanto que eles optaram por votar em mim sem falar comigo. Uhum. No último paredão, eles votaram em mim achando que eles tinham combinado comigo, quando eles não combinaram.
Sim.
Então, na verdade, eu acho isso tão ruim quanto, pra ser sincero. Porque eles combinaram um negócio, não me falaram, votaram em mim. O lance da minha equipe ter decidido... Então, eu dei carta branca pra eles fazerem o que eles achavam melhor. Mas não saiu da minha boca. Falar, não, então vota aí, vamos lá, fora Scooby, entendeu? Assim, se eles acharam que esse era o melhor caminho para que eu pudesse ganhar, não cabe agora eu também dizer, ah, pô, eles fizeram certo, fizeram errado. A partir do momento que eu dei carta branca para eles, a carta branca é carta branca, entendeu?
O pessoal aqui fora tá para te manter no jogo, né?
Para me manter no jogo, entendeu? Uhum. Agora, se ele tá disposto a entender isso ou não, ou me desculpar ou não, aí eu não sei te dizer. Eu até reparei que ele tava meio sério hoje ali na hora da entrevista com o Bruno e tal, porque ele falou do DG e do PA e não me falou nada, e depois ele falou, ah, parabéns Arthur, bem seco. Eu achei estranho, mas não fazia ideia do que poderia ser, entendeu? Acredito que ele tenha ficado chateado, mas inclusive na hora que eu voto nele, no confessionário, O meu discurso ali, o meu argumento é, eu vou votar nele porque é ele ou eu. Mas o Scooby é um cara que me ensinou muita coisa. Eu falei isso diversas vezes, chamei ele no jogo da Discord, coloquei ele no meu pódio, e sempre exaltei ali tudo que ele me ensinou e o quanto eu gostaria de levar essa amizade pra fora. Mas é isso, tem coisas que fogem do nosso controle e, cara, é um jogo, assim. É um jogo, entendeu?
Sim,
é
igual, tipo... não tem como você saber, né, o que tá acontecendo aqui fora. Você segue o seu coração e o que você tá tá entendendo ali do jogo e da estratégia, enfim. Não,
e o
não
que
tem
dá pra
muito...
fazer, né, Isa?
Exatamente.
Mas uma coisa que dava pra controlar, e é uma coisa que a gente assistia e falava assim, esse Arthur é danado, como é que ele consegue isso? Uma coisa que você controlava dentro do jogo é a oratória do Arthur, né, gente? Que era de milhões, porque o bicho, pra lembrar de frase, lembrar o que aconteceu, chegava no jogo da Discórdia, o povo tentava bater, assim, você lembrava a frase que rolou na festa. A pessoa
frase
falava
exata.
Um negócio... Você, não, não.
Era doido.
A frase aqui, ó, foi essa aqui, que não sei o que, que você falou isso aqui. Exatamente a frase. Então, assim, a pessoa pode falar o que for, mas você sabia o que ela falou. Você sabia quem tava certo, quem tava errado, quem teve a briga, quem que puxou quem, quem que foi, mas você sabia exatamente, você lembrava exatamente como que a coisa aconteceu ali, qual que foi a frase. Esse sempre, você fez algum curso de oratório, alguma coisa? Você sempre foi um talento, assim, essa coisa de memória? De onde
Se
que foi
um
isso?
Se for um curso, conta pra gente, que a gente tá pronto para anotar.
Isso aí eu vou te falar que nem eu sei explicar o que que de fato aconteceu ali. Eu acho que eu sempre fui bom de falar, de argumentar. Eu acho que isso é uma coisa minha. Eu sei fazer isso bem, de explicar e tudo mais. Mas eu não sei o que aconteceu ali de fato que me fizesse realmente me atentar a todos os acontecimentos, a todos os momentos, a todas as falas. Eu acho que foi muito questão de sobrevivência, assim, no sentido de que eu entendia que o jogo da Discord era muito ruim pra mim como pessoa, me fazia muito mal, era muito pesado, era muito desgastante, me deixava muito triste, muito mal. Isso era uma coisa que pra mim era muito nítida. Mas eu também entendia que como eu tinha a percepção de que o que elas estavam falando não era real, ou elas estavam distorcendo, ou inventando alguma coisa, eu sabia que ali era uma oportunidade de eu me sobressair no jogo. Porque se ela tá falando pro Brasil uma coisa que não aconteceu e o Brasil assistiu, eu tenho a oportunidade de falar o que aconteceu. E se eu sei o que aconteceu, eu vou falar. Então, eu sabia que o jogo da Discord era muito importante. Tanto que num determinado momento do jogo, eu falo pro DG. Eu vejo que o DG não rebate muito. Eu falo, irmão, você já parou pra pensar que o jogo da Discord é o momento que você tem mais fala no programa? É o único problema, o único momento do programa que você tem fala. Porque o resto, o Tadeu fala muito rápido com a gente. Não, você defende ali uma coisa, faz um comentário e acabou. O jogo da Discord não. É o momento que ele fala. Fala. E se você opta por não falar, pô, você tá jogando fora o momento principal que você tem no jogo para que você divida com o público o que você tá pensando, o que você tá sentindo, o que você tá vendo, o que você tá percebendo e a sua versão ou a sua visão daquele acontecimento, daquele fato. Se você ficar calado, parece que o que aquela pessoa tá falando é real. Nem todo mundo vai lá procurar as cenas para ver se é. Quando você rebate com uma outra visão, talvez a pessoa fale, putz, é mesmo, será? Deixa eu lá ver. E aí talvez crie essa vontade, esse desejo da pessoa entender se a história foi daquela forma ou não.
Ainda mais o jogo da discórdia, né? Que você, quando você leva muita placa, né? Você vira um grande alvo da casa também, né? Isso é uma coisa que as pessoas começaram a comentar muito aqui, assim, de forma geral, assim, com os participantes que levavam muita placa ou que acabavam sendo mais excluídos do programa de alguma forma, de se afastar. E é uma coisa que você sentiu muito também na sua trajetória, que criou um meme aqui fora, que foi muito engraçado. Que as pessoas falavam que era uma trajetória muito parecida quando a pessoa tava mais quieta, né? Mais deixada de lado e tudo mais, que era uma história muito parecida com a da Juliette. E aí era um meme que virou, porque foi um comentário que alguém fez num vídeo falando: nossa, tô achando a história dessa pessoa muito parecida com a da Ju. E virou um grande meme de ver alguém que tá excluído, ver alguém que tá triste, de canto, falar: nossa, minha história tá muito parecida com a da Ju. Alguém tá passando por um perrengue, algum problema, assim, ai, menino, o cartão estourou esse mês. Nossa, minha história tá muito parecida com a da Ju. Virou um grande meme,
É o meme do Big Brother, isso assim. Toda coisa, puxa, aconteceu coisa. Nossa, estourou aqui meu negócio. Ai, minha história tá muito parecida com a da Ju. E aí, não sou coisa, vários momentos do Big Brother, falam assim, gente, a história do Arthur tá muito parecida com a da Ju. E rolou isso em vários momentos. Você sente que essa história tá muito parecida com a da Ju, Arthur? A gente tinha que perguntar pra você, né? Se
não, acho que não. Acho que a história da Juliette é uma história muito ímpar, né? Muito, muito dela, assim. E que eu acho que foi bem mais pesada, não acho que não tem nem comparação, assim, o que ela viveu e todo o alcance também que ela teve e a comoção que rolou com ela. Eu acho que não tem comparação, não. Eu acho que é o único ponto ali parecido é essa questão de se sentir sozinho, né? Em vários momentos. Eu me senti sozinho em vários momentos E era o que eu também falava. As pessoas falavam assim, não, mas você não tá sozinho. E aí eu falava, mas não é a sua fala que vai me fazer eu não me sentir sozinho, são as suas atitudes. Uhum. As suas atitudes não são coerentes com as suas falas. Então, quando você fala, você não tá sozinho, aí tá. Aí uma oportunidade que você tem pra me fazer, pra fazer com que eu não me sinta sozinho, você vai lá e me faz. Faz eu me sentir sozinho, seja no jogo ou seja na vida. Eu tô me sentindo sozinho. Então, esse era o ponto, assim, né? Que as pessoas, ah, mas eu não acho que você tá sozinho. Tá, mas baseado em quê? Eu ficava pensando, o que que te faz pensar que eu não tô sozinho? Porque se o cara ganha o anjo, sabe que eu tô ameaçado, não me dá o anjo. Eu falo, porra, caralho, mas o meu que tava na reta essa semana deu pra uma pessoa que nem tá na reta e a gente não tava junto? Não, então eu tô sozinho. Não, mas é que não tá, porque o outro não sei o quê. Ah, então me explica, porque eu não consegui entender. Entendeu?
Sim.
Então esse era o lugar que eu me sentia, assim.
É, não, era, sim, um lugar complicado.
É, mas um lugar que não era complicado, um lugar de mais alegre dentro da casa. Mais pra gente aqui fora da casa. Você tava lá dentro e não tava vendo. Mas foi o dia que o Arthur fez o quê? Resolveu comer um pão na xepa. E aí ele comeu o pão, e aí a Mayra fez um vídeo, foi... Arthur fez um vídeo indignada. Você comeu pão, Arthur. A gente fez um plano, um treinamento pra você entrar na casa, e você tá comendo pão, Arthur. As pessoas ficaram indignadas, racharam com esse vídeo, e aí não deu, né? Os pontinhos de luz viraram a padaria, e a partir desse dia, virou a padaria do Arthur.
Caraca,
você aprova essa mudança? O seu emoji já mudou, já virou pão, já virou isso. E aí toda hora, esse, gente, a padaria tá votando. Agora na final, o povo fala assim, gente, não tem como. A padaria tá soltando pão fresquinho aqui, ó. Tá votando o dia inteiro. Virou a padaria.
Uma mulher que fez um colarzinho de pãozinho já também. Virou assim.
Pão. Não, assim, tá tudo certo. Pode mudar, pode fazer o que quiser. Eu realmente não tinha ideia, não vi o vídeo ainda dela. Só fiquei sabendo por alto que ela fez esse vídeo aí do pão. Até acho que a Larissa ou o Gustavo, quando eles entram na casa, eles falam sobre isso. Ah, ela falou do pão lá e tava indignada, que não sei o que.
Você até ficou nesse dia, você tinha mesmo essa coisa assim? Vocês fizeram um plano alimentar, alguma coisa pra você entrar no shape no Big Brother, assim? Porque você até ficou meio assim no dia, assim, não sei, pareceu que você ficou comer assim. Putz,
é que eu achei,
Deus,
que ela tinha ficado
pão.
Chateada comigo mesmo. Depois eu entendi que era uma brincadeira.
É porque você
assim.
Ficou meio abalada assim no dia, de poxa.
É que assim, foi assim, antes de eu entrar no programa, eu pedi ajuda pra ela. Eu falei, putz, eu queria dar uma secada.
Sim.
E aí eu comecei a me alimentar bem e tal, perdi lá os quilos que eu queria e tudo mais. E no hotel, quando eu tava confinado, eu tinha lá, tinham várias opções. Lá tinha hambúrguer, tinha batata frita, tinha pizza, tinha tudo no hotel. Só que eu não tava comendo. Eu não comi no hotel. Eu só comia grelhado e legumes. Grelhado, nem arroz eu tava comendo no hotel.
Low carb.
E eu malhando. Eu malhando no quarto do hotel, pedi colchonete, pedi peso. E eu lá, malhando. Quando eu entrei na casa e eu me deparei com a situação, e aí eu pensei, bom. Os ovos são contados, porque eu pensei assim, ela falou assim,
proteína,
pra mim,
os ovos
lá vai ter
proteína.
Ovo.
É.
Ela falou, lá vai ter ovo. Quando eu cheguei lá, tinham tipo 6 ovos pra uma semana. Eu falei, não tem como eu comer ovo, comer
ferrou.
Um ovo por dia?
Não dá.
Vai ter como.
Isso seria uma refeição, seria um omelete isso aqui.
Pô. Aí eu falei, não, vou ter que comer pão. E aí já acabou.
Aí foi.
Aí quando eu falei, comi o primeiro pão, já era.
Coincide bem na semana do negócio do vídeo do pão, ainda teve perto uma festa, que é a festa que você fala, olha, ali tem a estação, ali eu comi, tem coxinha, ali tem não sei o quê, ali tem empadão, ali tem lasanha.
Batata baroa. Virou um meme, porque você falava a sequência de coisas que você comeu, e aí você falava, daí eu fui de novo lá no empadão, daí eu fui não sei aonde, fui não sei o quê. E acho que na semana até que você foi líder, teve festa, né, de hambúrguer, batata frita. Sim. O povo falou assim, ó lá, tá vendo? A festa foi tudo combinado, gente, não é possível. Era pra fazer o Arthur feliz. Porque é nessa festa pra ele comer hambúrguer, pra ele curtir a festa, entendeu? Foi assim, um grande meme. Toda vez que você tava comendo pão, o povo dava risada e falava, ai, que bom. O Arthur tá feliz, tá comendo pão, tá se alimentando bem, tá sorrindo.
E as primeiras semanas, cara, eu não sei o que acontecia, mas eu comia muito nas festas.
Uhum.
Eu, tipo, eu, na hora que eu entrava, eu começava a comer tudo. Aí todo mundo vem me perguntar, o que que tá bom? O que é a melhor coisa da festa? Eu falava, ó, vai lá, come isso aqui com aquilo ali, mistura isso com aquilo que vai ficar bom. E assim eu ia fazendo.
Bom,
mas
demais.
Tá aí aprovado, ó, padaria aí, os pãezinhos do Arthur, está aprovado aqui, ele deu o consentimento, pode oficializar, pode
bora,
então
bora.
Aí continuar, vamos pras cabeças aí, tá autorizado.
Bora pras cabeças.
Exatamente. Muito bom. Cabeça. Arthur, pra gente terminar assim, só pra aproveitar que o Que Loucura bombou tanto, vocês falavam tanto, a gente falava tanto aqui fora, qual foi a maior loucura da sua vida? Passar por um casamento surpresa, que a gente viu você falando tudo, viralizou muito você contando aqui fora, ou entrar pro BBB? Qual que é a maior loucura?
Ah, entrar pro BBB, porque é isso, o casamento... era uma coisa que eu já queria, né? Tipo, eu já até queria, não sabia que ia acontecer daquela maneira e tal. Mas, pô, beleza. O Big Brother, eu nunca imaginei participar do Big Brother na minha vida. Nunca antes, assim. Eu falava, cara, nunca vou participar, é impossível, não tem como. Quando rolou o convite esse ano, na hora que rolou o convite, me bateu muita vontade de participar. E eu não sei te explicar o porquê, mas me pareceu, cara, eu tô com vontade, mas eu tinha zero coragem. E aí, quando eu fui dividir com a Maíra, porque na hora do que rolou a primeira ligação, eu não tava com ela na hora. Quando eu chego em casa, eu falo, você sabe o que aconteceu? Aconteceu isso. Eu já contei com ela falando assim, você não vai, né? Tipo, não, né? Ela me conhecendo, ela fala, ele não vai querer ir pro Big Brother de jeito nenhum. Só que quando eu conto pra ela, ela fala, você vai, né? Vamos? Aí eu falo, não sei. Falei, acho que não, será? Aí eu comecei a criar um monte de problema. Pô, mas tem a Sofia, tem não sei o que. Ela, não, eu resolvo isso, eu cuido disso, você vai fazer. E ela começou a criar a situação. Então eu fui com a vontade que eu tinha e com a coragem dela, porque eu não tinha coragem nenhuma mesmo de... Então, com certeza, o Big Brother foi a maior loucura que eu fiz na minha vida. Mas, putz, eu não me arrependo de nada, assim.
E deu certo, né, gente? Ganhou. Aí,
deu certo.
Aí,
deu certo.
1,5 milhão na conta lá, isso aí, foi muito bom.
É isso.
Que loucura, né?
Que loucura, hein? Que loucura.
Ai, bom demais. Arthur, obrigada por ter conversado com a gente. Você vai ver agora realmente um mundo...
Eu que agradeço.
Muito louco acontecendo. Você vai ver, assim, um carinho enorme das pessoas. Tem muita gente que torceu muito por você, votou, assim, demais. O povo sumia da internet, porque o povo falava assim, não pode parar pra comentar em nada, a gente tem que votar sem parar. E o povo votou sem parar. Você vai ver muito carinho aqui fora. E sucesso pra você agora nessa nova jornada e redescobrir aí o mundo como campeão do BBB.
Boa sorte.
Obrigado, Jéssica. Obrigado, Samir, pela entrevista aqui, pelas palavras, pela conversa. Realmente, eu não tenho noção ainda, minha ficha não caiu. Acho que eu vou demorar ainda alguns dias pra entender tudo o que tá acontecendo. Mas eu tô muito feliz, tô muito grato a Deus, a tudo que tá acontecendo na minha vida. Toda a minha trajetória, assim, tudo que eu venho vivendo, todo esse carinho que eu recebi do público, que eu nem sabia, mas que eu tô sabendo por vocês já, que eu recebi ao longo desses 3 meses. E agora eu quero encontrar minha família, quero aproveitar, quero viver tudo que eu não vivi, quero falar tudo que eu não falei e que eu guardei pra mim, quero que elas saibam o quanto eu amo elas, o quanto elas são importantes pra mim e pra minha vida. E é isso, aos poucos eu vou entendendo tudo e agradecendo sempre a Deus pela oportunidade que ele me deu de me reconstruir, de me reerguer, de ter essa vontade, me devolveu essa vontade de realmente de viver mesmo, que eu acho que eu já tinha perdido ao longo desses últimos tempos aí. Eu meio que sobrevivia e levava os dias ali mais pela minha filha. Eu pensava, putz, eu não posso ser egoísta, não posso desistir, eu preciso me levantar por ela, mas na verdade eu não me levantava, assim, eu meio que ficava meio cambaleando, e agora eu tenho vontade de novo de viver mesmo de verdade, de fazer ela feliz, fazer minha esposa, minha família feliz, as pessoas que gostam de mim, e aproveitar a vida da melhor maneira possível, fazer muita música, trabalhar bastante e receber esse carinho das pessoas aí.
Que demais.
Vai ser muito legal, vai ser
muito
bom.
Vai dar certo. Já começou bem, já começou aqui, ó, o pontapé inicial para essa nova fase. Já começou super bem.
Obrigado mesmo.
Olha, eu vou te contar, viu? Essa entrevista rendeu. Olha aqui, ó, padaria está aprovada. Soubemos aqui muitas coisas, soubemos relações, soubemos como está o coração, como está a cabeça, como estão os ADMs. Soubemos muita coisa de Arthur Aguiar. E que coisa, né, gente? Ganhar um programa desse deve ser uma coisa que mexe com a cabeça da gente demais.
Nossa, e é isso que ele falou, né? Eu não tenho noção ainda do que está acontecendo. A cabeça deve ficar assim, a mil. Porque você sabe que você ganhou, sabe que tá, bem que tá tudo bem, mas assim, o quão tudo bem está tudo bem, sabe? É. Então deve ser uma coisa muito maluca mesmo, né? Como eles falam, né? Que loucura. Não tem outra palavra, assim, pra definir. E ele teve um momento ali de reflexão no final, né? Que eu fiquei assim, nossa, deve ser uma coisa muito maluca mesmo. Você entrar com uma cabeça e sair com outra do programa, né? Ele realmente saiu uma pessoa muito diferente de como ele entrou, né? De aceitação do público, de como as pessoas viam ele aqui fora. Então foi realmente uma grande virada do Arthur.
É, eu senti pelo discurso final dele, assim, que o Big Brother era aquela coisa, é a minha chance,
é.
Sabe? É minha, sabe? Não a minha última chance, mas tipo assim, é isso aqui, apareceu pra mim e eu vou me agarrar a isso aqui porque eu preciso disso. É mais do que, ah, eu quero ficar famoso, sei lá, como um Pipoca. Tipo, ah, eu quero ficar famoso, ganhar um dinheiro, virar influencer. Ele enxergou o Big Brother como uma chance de virar a vida mesmo, né?
É.
Você vê ele pelo discurso final dele, que ele conversou aqui com a gente na entrevista, como que ele tava num momento em baixa, na vida mesmo, não carreira.
Sim.
E como ele chegou com uma oportunidade de criar um novo capítulo.
É.
E criou. É um novo Arthur, é um novo momento. E conseguiu, chegou lá, entrou focado no jogo.
Sim.
Cumpriu esse objetivo, é fato.
É isso, nossa, que jornada, né, amigo, vivemos nesse Big Brother.
A nossa também, né?
A nossa. Estamos chegando ao fim da nossa própria jornada aqui neste BBB 22. Assistir todo o programa de novo é muito bizarro, né? Porque a gente pensava como a gente estava no começo, expectativa, quem a gente gostava mais, quem a gente gostava menos e como isso foi mudando ao longo do programa. E é isso que eu mais gosto de Big Brother, assim, é poder acompanhar, rever os memes, dar risada tudo de novo. Ai, bom demais. Já saudades de um BBB, já quero 23. Pode emendar, Boninho. Pode dar um play no
também.
Próximo.
Tô mais pronta. Um ano a gente aqui. Eu só tenho a agradecer também toda a nossa equipe, toda a nossa casinha, a você, aos nossos produtores aqui. A gente vai falar de todo mundo, porque foi incrível mais um ano. E assim, a gente começou no passado, né? A gente tava aquela coisa, ai, BBB tá on, vem aí o podcast.
Engatinhando,
muito tímidos, vamos ver o que acontece. Ai. Tivemos nossos VTzeiros, batizamos nosso fandom nessa temporada.
Ai, finalmente, que chiques,
tudo.
Né? Ai, nossas tudo de bom, sério.
Interatividades semanais.
Milhões.
Criamos, né? Causamos aqui. Tivemos aqui nossos produtores maravilhosos, Vitor Slade e Natália Cioli, que toda semana, indo atrás de pauta, indo atrás de convidados. Pensando aqui, quem que a gente vai trazer, como que a gente vai programar isso aqui, como que a gente vai criar uma conversa legal.
Nicolas Queiroz também estava aqui com a gente na captação e edição, como sempre, virando a noite aqui na madruga boladão, fazendo acontecer e editando este podcast de milhões que vocês estão ouvindo. Então, se essa trilha bonita está acontecendo, é por causa deste homem, entendeu? Então, aplaudam aí na sua casa, tá?
E você acha que é mágica? Não é mágica.
Não é, não,
tem
querida.
Tem gente trabalhando na madrugada, tá bom, meu amor?
Exatamente. E, além disso, a gente teve também a nossa equipe de apoio nessa temporada, Camila Roque e Vitor Palmieri. A gente tem uma equipe enorme.
Não, temos
assim,
uma equipe de apoio, meu bem, que já... A gente é tanto talento que, assim, a gente precisa de uma equipe de apoio, de gente pra dar conta desse talento, de gente pra dar conta desse conteúdo maravilhoso que a gente produz aqui anualmente.
Exatamente. Só mandando um obrigado, equipe. Que chique. A gente tá realmente milhões. Muito obrigada a todo mundo que ouviu, obrigada a todo mundo que participou com a gente. É, e também você que ouviu a gente nos assistentes de voz. Porque, né, foi também um projeto aí de milhões que a gente estava aí acontecendo também na Alexa e no Google Assistente. Então, muito obrigada também a todo mundo que ouviu a gente duplamente no podcast e nos assistentes. E ano que vem, BBB 23. Eu estou pronta para esse momento. Já tô pronta.
O que eu vou fazer? O que eu vou fazer até agora? Maratona outros Big Brother. É isso que tem pra fazer da vida.
É isso.
É isso aí. Galera, um beijo. Obrigado a todo mundo que ouviu aí de casa e comentou. Ia lá nas redes sociais, comentava com a gente. É muito incrível. E a gente volta, sim. A gente vai voltar ano que vem. Estou declarando
sim.
Isso agora.
Eu também. É isso, gente. Vou jogar pro universo. E a gente vê vocês ano que vem. É isso, gente. Um beijo.
A gente não vai errar, não.
Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.